Bola Branca.
Cláudio Ramos confirmado no Porto. Vertonghen faz testes médicos para assinar pelo Benfica. Waldschmidt já está em Lisboa. E o Leipzig, histórico, nas meias-finais da Champions. Nunca se viu nada assim. O Leipzig está pela primeira vez nas meias-finais da Liga dos Campeões. Os alemães afastaram o Atlético de Madrid, João Félix, esta noite em Alvalade, vencendo por 2-1 para os quartos de final. Dani Olmo abriu o ativo para o Leipzig aos 6 minutos da segunda parte. João Félix, suplente utilizado por Simeone, acabou por entrar para ter papel decisivo no empate. Entrou, mexeu com o jogo e conquistou um penalti que ele próprio converteu com eficácia, empatando o marcador aos 71 minutos. Mas aos 88, a 2 minutos dos 90, Tyler Adams, lançado por Julian Nagelsmann durante a segunda parte, acabou por encaminhar o Leipzig para as meias finais, fixando o 2-1 final. Vamos à análise da partida de Alvalade. Junta-se em direto a esta edição o comentador da Renascença, Nuno Presume, que esteve atento a todas as incidências do encontro. Olá, Nuno, muito boa noite.
Boa noite, José Pedro Pinto. Boa noite a todo o auditório Bola Branca.
Estávamos a falar, na Bola Branca das 6:15, da perspectiva de um jogo intenso, um grande jogo. Foi aquilo que tivemos, com emoção do primeiro ao último minuto, apenas golos na segunda parte, uma grande segunda parte, e com João Félix a sair como o elemento mais frustrado desta equipa do Atlético de Madrid.
Sem dúvida, mas é uma vitória justíssima do Leipzig, por aquilo que produziu na primeira parte. A posse é muito superior para a equipa alemã comparativamente com aquilo que o Atlético de Madrid fez para ter bola. E na segunda parte, quando o Atlético de Madrid apresenta uma estrutura diferente, e para isso a entrada de João Félix foi decisiva. Se o Atlético de Madrid tem passado muito, se deveria esta entrada do João Félix. A verdade é que depois de tudo aquilo que a equipa do Atlético de Madrid conseguiu fazer, estando em desvantagem, chegando à igualdade, Simeone, é um treinador que eu muito admiro, decide voltar à estaca zero, ou seja, colocar toda a gente atrás da linha da bola, a jogar num bloco baixo e a entregar novamente a bola ao Leipzig, que aproveitou muito e bem a possibilidade de chegar ao segundo golo e passar às meias de uma forma mais que justa. E tu aplicaste a expressão correta: frustração no semblante de João Félix, porque ele não merecia isto. Ele entrou e virou por completo a lógica do jogo imposta por Simeone desde o minuto zero até à entrada do João Félix.
Em relação a este apuramento histórico do Leipzig, nunca tinha estado nas meias-finais da Liga dos Campeões. Vem aí esse jogo com o Paris Saint-Germain. Está já definida essa primeira meia-final desta Champions 100% lisboeta. O que é à esperar dessa partida da próxima terça-feira, Nuno?
Olha, esta equipa é de uma organização extrema. E como eu te disse, na antevisão ao jogo tem este lado camaleónico na sua estrutura, entenda-se por estrutura sistema. Ou seja, tanto pode jogar com uma linha 3, e é assim que o faz em grande parte dos jogos, uma linha 3 no setor mais recuado, pode jogar com 5 no setor intermédio, mas pode jogar também com 4, ou seja, num 3-4-3. A equipa consegue adaptar-se muito ao jogo do adversário, não mudando a sua forma de jogar. E isso cria algumas dificuldades superiores ao adversário. Deixa-me que te diga que a equipa do Paris Saint-Germain ontem, e com respeito por uma equipa de qualidade enorme, mas ontem parecia uma equipa de iniciados com um extraterrestre integrado nessa mesma equipa, que é o Neymar. Se tornar uma equipa mais forte do que aquela que foi ontem, não dependendo das individualidades, poderá esta equipa do Paris Saint-Germain ser superior. Mas para isso é preciso que os Mbappés, os Neymars, os Icardis, toda aquela constelação de estrelas olhe para o jogo como um jogo de equipa, como um jogo coletivo e não como um jogo individual. Se fizer aquilo que fez na partida de ontem, obviamente poderá ter hipóteses de ganhar, mas irá depender e muito da expressão individual de cada jogador. Mas vai ser um grande jogo, certamente, porque esta equipa do Leipzig é uma equipa adorável.
Sem dúvida. Obrigado, Nuno Presumo, comentador da Renascença, atento a este apuramento do Leipzig, que marca encontro nas meias-finais com o Paris Saint-Germain para a próxima terça-feira, 8 da noite, no Estádio da Luz. Será a primeira meia-final a ficar já definida. Está já também garantido um finalista inédito na edição deste ano da Champions em Portugal, porque o PSG e o Leipzig nunca chegaram a uma final da principal prova de clubes à escala planetária. Amanhã, aquela que muitos consideram ser a final antecipada da Liga dos Campeões desta temporada. Um dos candidatos à conquista da Orelhuda será já arriscado nos quartos de final, ou Barcelona ou Bayern. Jogo no Estádio da Luz a partir das 8 da noite de amanhã. Jogo que colocará frente a frente Messi e Lewandowski, as estrelas de catalães e bávaros, respectivamente. O duelo individual pelo protagonismo não passou ao lado da antevisão dos treinadores. Quique Setién, técnico do Barça, considera que o goleador polaco está vários furos abaixo do astro argentino.
Lewandowski é um grande futbolista, pero eu creo que não está à altura, não, de Leo, não.
Lewandowski é um grande jogador, mas creio que não está à altura de Leo Messi. É verdade que está num grande momento de forma, leva 13 golos na Liga dos Campeões e está muito bem acompanhado por outros companheiros de equipa que podem causar-nos danos. Lewandowski atravessa um grande momento, mas Messi também, tal como vimos contra o Nápoles. É bom que ambos estejam em campo e que possamos desfrutar da sua qualidade.
E que podamos desfrutar deles.
Hansi Flick, técnico do Bayern, ouviu o Quique Setién e respondeu desta forma. Não se pode traçar uma comparação entre Lewandowski e Messi. O Robert Lewandowski é um ponta-de-lança de classe mundial. Tem imensa qualidade, especialmente na zona de decisão do terreno, porque tanto marca como assiste. O Messi é de longe o melhor jogador do mundo há já muitos anos. E não sei se alguma vez mais haverá um jogador como ele.
Mit Abstand der beste Fußballer. Ich glaube, er ist ein Ausnahmespieler. Und ich weiß nicht, ob es so einen Spieler jemals noch mal gibt.
Barça-Bayern, jogo grande dos quartos de final da Liga dos Campeões, agendado para amanhã e para acompanhar na antena da Renascença. Já é oficial, Cláudio Ramos é reforço do Futebol Clube do Porto. O guarda-redes de 28 anos assina a custo zero depois de terminar contrato com o Tondela, vínculo com os Dragões, válido por 4 temporadas. Cláudio Ramos cumpre um sonho, chega a um grande do futebol português.
É o Futebol Clube do Porto, né, que estamos a falar. Eu sempre tive a ideia que era uma família, que era um clube muito unido, que vivia dessa união, da cidade, e espero fazer parte mais rapidamente, integrar-me mais rapidamente nessa família, e porque sei que é o maior clube português e por isso estou muito feliz por estar aqui, que é um cumprido um sonho. Sempre tive esse objetivo na minha carreira, chegar a um clube como o Futebol Clube do Porto, e é um orgulho enorme vestir esta camisola e fazer parte desta família portista.
O guarda-redes, que já foi chamado aos trabalhos da Seleção Nacional, está preparado para a etapa mais desafiante da carreira.
Sinto que é o maior desafio da minha carreira e sempre gostei de desafios e por isso acho que estou preparado. Agora cabe-me a mim também trabalhar e demonstrar a minha qualidade.
Cláudio Ramos, que já no passado havia sido elogiado pelo novo dirigente do Porto, a referência das balizas Vítor Bahia, o guardião não esconde o orgulho.
É muito bom, é muito gratificante para mim. Receber elogios é sempre bom. E quando vem de uma pessoa e de uma lenda como é o Vítor, é uma situação inexplicável e fiquei muito feliz com isso. E tenho que lhe agradecer também.
E na porta de entrada do Dragão, Cláudio Ramos promete lutar pela titularidade.
Sem dúvida que venho com essa motivação e com esse objetivo. Sei da qualidade que há e dos excelentes guarda-redes que estão no Futebol Clube do Porto, mas também sei da minha qualidade e venho para ajudar. Isso é o mais importante.
Cláudio Ramos, reforço do Porto, em declarações ao Porto Canal. Ora, algumas horas antes da chegada de um concorrente para o seu lugar ao Dragão, o argentino Agustín Marchesín concedeu uma entrevista no Instagram ao antigo guarda-redes uruguaio com carreira na Argentina, Carlos Goyan. Marchesín mostrou-se muito satisfeito por estar ao serviço do Futebol Clube do Porto, mas, curiosamente ou não, não esconde o desejo de poder jogar nas melhores ligas europeias.
Estou contente com a equipa onde estou, com o presente. Lutei muito para estar num clube desta dimensão. Tenho muita vontade de jogar a Liga dos Campeões. Mas não sei, é evidente que aspiramos sempre a mais, a estar nas melhores ligas do mundo. Mas também estou consciente de que já estou num grande clube. Um grande clube que também joga nas melhores competições internacionais.
Também sou consciente de que estou em um equipo que é um privilégio muito grande e trato ter essa oportunidade que me está dando, não é?
Mas Marco Cesin está também entusiasmado por ter a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões com a camisola do Porto já a partir do próximo mês de outubro.
Vou jogar a Champions, vai ser um sonho. Agora estou de férias, mas também já estou focado no que se vai seguir. Espero que tudo corra pelo melhor.
Agustín Marco Cesin, guarda-redes argentino do Futebol Clube do Porto, campeão na primeira época de Dragão ao Peito. Antes de Cláudio Ramos, oficializado ontem, Carraça como primeiro reforço dos azuis e brancos para a nova temporada. O ex-Boa Vista assinou por 4 épocas e, na opinião de Tengarrinha, formado nas escolas portistas e que jogou ao lado de Carraça no Bessa, este reforço tem dedo do treinador azul e branco. Ou seja, Carraça é jogador. À imagem de Sérgio Conceição.
Encaixa na perfeição no estilo de Sérgio Conceição. O que ele diz e o que transmite à equipa, gosta de jogadores que dão tudo pela equipa, que sejam agressivos no bom sentido, e isso é tudo o que Carraça tem. No Boa Vista mostrou isso perfeitamente, e também é um clube que gosta de jogadores que sejam aguerridos, que deem tudo pela equipa, e o Carraça com certeza vai, como já fez nos clubes anteriores, vai voltar a fazer no Porto, e tenho a certeza absoluta que esta contratação teve muito dedo do Sérgio Conceição. E ao escolhê-lo, acho que acertou na murcha, como se costuma dizer.
Em bola branca, Tengarrinha considera que Carraça, de 27 anos, tem tudo para se impor de Dragão ao Peito e convencer ao ponto de agarrar a titularidade na equipa de Sérgio Conceição.
Sei bem da qualidade que tem o Carraça. Tive a oportunidade de jogar com ele no Boa Vista e sei que certamente tem qualidade mais do que suficiente para vingar num clube como o Porto.
E para ser titular, de caras, como se costuma dizer?
No Boa Vista, ele jogava muitas vezes a médio centro. Surpreendeu-me que o tenham posto a defesa direito, embora faça a posição muitíssimo bem, mas ele é muito, muito evoluído tecnicamente, e, portanto, no meio-campo não me surpreendia que continuasse a fazer carreira. Agora, a questão de chegar e ser titular, com trabalho acho que tudo é possível. Ele ainda tem uma grande margem de progressão, portanto não ficaria em nada surpreendido se fosse titular no Porto.
No Benfica, 3 reforços para oficializar nos próximos dias. Vamos por partes. Por um lado, Luca Waldschmidt, avançado alemão que aterrou esta noite em Lisboa. Waldschmidt não prestou declarações à chegada, custa 15 milhões de euros e vai assinar por 5 temporadas. Quem já está também em Lisboa, chegou à capital portuguesa às primeiras horas desta quinta-feira, foi Everton Cebolinha. O extremo brasileiro de 24 anos vai ser contratado ao Grêmio por uma verba a rondar os 20 milhões de euros, ficando ainda o emblema do Porto Alegre com 15% da mais-valia de uma futura transferência. Everton Cebolinha também para oficializar nas próximas horas. E em terceiro lugar, Ian Vertonghen, que hoje foi visto a realizar testes médicos no Hospital da Luz e que tem à sua espera um contrato de 3 temporadas. Ora, confirmando-se a contratação do belga, Jorge Jesus ficará com um jogador de top mundial à sua disposição. Os encarnados já têm acordo com um jogador de 33 anos, mas a idade não deve assustar a massa associativa das Águias. Considerações em bola branca do treinador português Luís Martins, que como adjunto de André Villas-Boas no Tottenham, orientou Ian Vertonghen.
Pelo seu passado e por aquilo que ele é no presente, tem as condições todas para ser uma mais-valia na Liga Portuguesa. Para aquilo que nós tivemos hipótese de ver nos últimos tempos no Tottenham, só está mais apurado e mais capacitado em relação àquilo que é a gestão do esforço e a gestão da sua aplicação nos jogos de alto nível, que é preciso ter uma boa gestão de esforço e de empenhamento cognitivo e mental. Portanto, só vejo que a idade de 33 anos para um jogador como o Ian Vertonghen o tenha melhorado, não é?
Pode garantir-se que é, de facto, um acrescento de qualidade para o Benfica e para o futebol português, em consequência.
Excelente jogador e top mundial. A única coisa que se põe nestes casos é só a questão da adaptação, não é? Mas ele não está a mudar para um país que seja completamente estranho.
Após uma época com inúmeros problemas defensivos, o Benfica busca um central com experiência ao mais alto nível e consistência, características que encaixam que nem uma luva no perfil de Ian Vertonghen.
É muito contundente no processo defensivo, é um indivíduo que é difícil de ser batido, o seu posicionamento é inatacável, a forma como se foca perante o adversário com bola faz dela uma garantia de que poucos vão conseguir passar por ele.
Essa é a característica maior de Jan Vertonghen?
Sim, na minha opinião, sim. Depois, como lhe disse, no aspecto da bola parada, que é defensiva, mas muito fundamentalmente a ofensiva, ele é jogador para fazer mostra na Liga Portuguesa em termos de obter golos e evitar golos na sua liga.
Longe dos holofotes do mediatismo ao nível pessoal, Jan Vertonghen tem trilhado uma carreira de sucesso às custas da fama de profissional a toda a linha.
É uma pessoa excelente, um indivíduo muito recatado, muito focado no seu trabalho, pouco dado a conflitos, pouco dado também a grandes conversas, mas muito afável, muito simpático e um grande profissional. Foi uma das pessoas com quem tive o prazer de trabalhar durante quase duas épocas e as referências que tem dele são de grande seriedade, de grande profissionalismo.
Portanto, desportiva e pessoalmente, uma escolha acertada na leitura de Luís Martins, que recorda ainda a predileção de Jan Vertonghen em relação ao nosso país, onde se encontra presentemente a passar férias e à espera de novidades da Luz. O belga gosta de Portugal.
Vi um grupo de jogadores da seleção belga, com quem trabalhei, por exemplo, com o Vítor. São amigos e muitas vezes encontravam-se em férias no Algarve. Ele sabe algumas coisas de Portugal, por isso, com certeza, a escolha dele também, nesta altura.
E na altura falavam sobre isso, sobre Portugal, sobre a nossa gastronomia, sobre o nosso clima?
Sim, falávamos, como na altura tínhamos uma equipa técnica toda portuguesa, eram assuntos sobre que falávamos.
Luís Martins, treinador que trabalhou com Jan Vertonghen no Tottenham, clube com o qual o belga acaba de terminar contrato. Recordo, já fez testes médicos. O defesa central de 33 anos prepara-se para ser anunciado como reforço do Benfica, rubricando contrato de 3 temporadas. Ainda do Benfica, o avançado Carlos Vinícius, em declarações hoje ao Jornal da Bola, falou dos primeiros treinos às ordens de Jorge Jesus nesta pré-época para 2020-2021.
Forma que ele gosta, forte. E é como eu falei, sempre pensando em ganhar, que é o Benfica. O Benfica sempre tem que pensar em ganhar. E como eu falei, já estamos preparando a época, que já está aí à porta, e muito forte. É continuar aprendendo, ainda mais com ele, que tem uma grande rodada, já bastante tempo no futebol e sabe, né? Então é continuar aprendendo e junto fazer com que o Benfica ganhe.
Da última temporada ficou o sabor amargo do título perdido para o Futebol Clube do Porto.
É um sabor amargo, né? Um sabor amargo. Queremos sempre ser o melhor marcador, mas com título. Como eu falei, o Benfica é de título, o Benfica é para ganhar sempre. E fica assim um sabor amargo. Claro que no individual ficamos contentes, porque atingimos aquilo que queria no individual, mas coletivamente fica um sabor amargo. E faltou, como eu falei, a regularidade. A época que foi uma época amarga, né? Então você tem que deixar para trás. Deixar para trás é aprender com os erros e fazer o reset e já está aí a próxima época bater a porta. Então tem que ser rápido. Isso é o futebol, é muito rápido. Estou feliz aqui no Benfica. O Benfica é um grande clube, no cenário europeu e mundial, né? Então estou muito feliz, minha família está feliz. E só penso em começar logo a época e dar alegria aos benfiquistas. É o que eu penso, é hoje, estamos aqui hoje. E tenho o meu contrato com o Benfica e é trabalhar, pensar no Benfica.
Carlos Vinícius, melhor marcador do campeonato da última temporada, da época 2019-2020, feliz no Benfica e com o desejo de continuar na Luz. Pedro Gonçalves está cada vez mais perto de assinar contrato com o Sporting. Os Leões estão bastante ativos nas conversas com o Famalicão para a transferência do médio de 22 anos, que foi peça fundamental na excelente temporada, protagonizada pela equipa treinada por João Pedro Sousa. Depois de uma primeira investida que não agradou à SAD famalicense, o Sporting voltou à carga e o acordo está perto de ser obtido, até porque os Leões querem adquirir metade do passe, o que deixa uma margem interessante para o Famalicão no caso de uma eventual futura venda. Os detalhes das negociações foram apurados pelo jornalista Luís Aresta.
Sporting e Famalicão estão muito perto de selar o acordo para a transferência de Pedro Gonçalves para Alvalade. Ao que Bola Branca apurou, o presidente leonino Frederico Varandas e Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, têm mantido contactos nos últimos dias e as negociações para a transferência do médio ofensivo de 22 anos de idade estão muito avançadas. A boa temporada de Pedro Gonçalves, com 40 jogos e 7 golos marcados, despertou o interesse de vários emblemas. A Famalicão chegaram inclusive a abordagens e propostas de alguns emblemas estrangeiros que Miguel Ribeiro tem recusado por dar preferência a uma solução interna que permita ao emblema minhoto continuar a deter uma parte do passe do jogador para assim obter mais valias numa futura transferência. É nesse sentido que as negociações com o Sporting tiveram avanços significativos nos últimos dias. A transferência de Pedro Gonçalves para Alvalade está assim muito perto de se concretizar.
Pedro Gonçalves, de 22 anos, cumpriu no Famalicão a sua primeira temporada na Primeira Liga em Portugal. Antes passou pelo Wolverhampton, onde iniciou o seu percurso de futebolista sénior, e pelo Valência, onde cumpriu duas épocas como júnior. A aventura no estrangeiro iniciou-se depois de ter jogado na formação do Sporting de Braga, onde, entre outros, foi orientado por Luís Cerqueira, que em declarações à Bola Branca fala de um jogador que tem capacidade para jogar num grande de Portugal, tal como o Sporting.
Claramente que sim, que demonstrou este ano que está ao nível de... para jogar num dos quatro grandes, digamos assim, até pela sua regularidade, porque às vezes um jogador com o talento do Pedro consegue a espaços e em determinados jogos mostrarem o talento que tem, mas depois são pouco consistentes e realmente o Pedro conseguiu mostrar uma regularidade excepcional fantástica e, portanto, provou, na minha opinião, que está claramente apto para responder ao mais alto nível, nomeadamente na questão que me fez em relação ao Sporting.
Luís Cerqueira sobre Pedro Gonçalves, um jogador que desde muito cedo mostrou qualidades bem acima da média.
Já nessa altura manifestava uma qualidade técnica acima da média, era um miúdo muito talentoso, muito forte no um contra um, mas a nível da intensidade, fazia as coisas um bocadinho ainda de forma menos intensa do que aquilo que eram os colegas, e realmente aquilo que surpreendeu nele nesta altura foi a forma como ele evoluiu a esse nível, a capacidade, a intensidade que ele consegue nesta altura imprimir no jogo, e depois também a capacidade também de trabalho. Ele na altura jogava como médio ofensivo e obviamente nos aspectos defensivos tive que apertar, entre aspas, um bocadinho com ele, porque ele relaxava um bocadinho na fase da transição defensiva e na fase defensiva, e aquilo que se vê hoje é que ele realmente é um jogador completo nos quatro momentos do jogo. Portanto, teve uma evolução fantástica. Portanto, é um miúdo que eu fiquei muito orgulhoso do trajeto dele e penso que é um dos exemplos daquilo que reflete o trabalho que é feito hoje em dia em Portugal na formação.
Luís Cerqueira vê em Pedro Gonçalves um jogador que se adapta com facilidade a novos desafios.
Já quando veio para Braga, cedo, se separou da família, não é? Nós tivemos que lhe dar ali também algum conforto em termos daquilo que era o afastamento em relação à família, que naquela altura também lhe custou um bocadinho, mas rapidamente cresceu a esse nível. E depois respondeu também muito bem quando fez essa passagem para a Espanha. E depois penso que...
O Wolverhampton, a seguir.
O Wolverhampton veio, digamos, dar-lhe... Foi o culminar de todo este processo. E depois deu-lhe a oportunidade de se confrontar com jogadores de alto nível. Parece-me que também o facto de Wolves ter bastante jogadores portugueses, isso possa também ter beneficiado na integração. E de maneira que ele realmente voltou a um nível muito alto e de alguma forma até surpreendente. Foi uma surpresa muito agradável para nós, aqueles que trabalharam com ele na formação, claro.
O treinador Luís Cerqueira em Bola Branca. Pedro Gonçalves no forno e Pedro Porro, que já está em Lisboa para realizar exames médicos e assinar contrato com o Sporting para posteriormente ser oficializado. O lateral-direito espanhol de 20 anos chega aos Leões por empréstimo do Manchester City, depois de na última temporada ter jogado no Valladolid, também por cedência do clube inglês. Quanto ao jovem avançado Joelson, de 17 anos, deverá continuar em Alvalade. Foi o que adiantou o empresário Kia Yorabkian na rádio inglesa TalkSport, isto numa altura em que o Arsenal está em cima do dossiê Joelson. Restantes notas do mercado de hoje, mais um reforço no Vitória de Guimarães, desta feita Lyle Foster, avançado sul-africano de 19 anos, proveniente do Mónaco, rubrica contrato de 5 temporadas, o Vitória paga 1 milhão e 200 mil euros por 95% do passe. Ao Gil Vicente chega por empréstimo Joel Pereira, defesa português do Omonia de Chipre. Já o Santa Clara anunciou a contratação de João Patrick. O extremo brasileiro representava o Académico de Viseu da 2ª Liga, assina por 2 temporadas e quer aproveitar esta oportunidade.
Eu venho com os objetivos muito bem definidos. É honrar e aproveitar a oportunidade que está sendo dada e conseguir ajudar o Santa Clara a conquistar os objetivos que temos para essa época.
João Patrick já mostrou a sua felicidade por chegar à 1ª Liga Portuguesa.
Sensação de gratidão e muita felicidade. Eu penso que todo jogador que vem a Portugal, ele tem o objetivo de estar no escalão máximo do futebol português. Então a sensação que eu tenho é de muita felicidade em conseguir chegar à 1ª Liga.
E João Patrick confessa-se totalmente adaptado à realidade do futebol português.
A adaptação ao futebol português foi até mais rápida do que esperava. Por ter muita diferença entre o futebol brasileiro e o futebol europeu, imaginei que ia demorar um pouquinho mais para me adaptar. Mas a adaptação correu bem, foi tudo como esperado, melhor até do que esperado. Consegui jogar, consegui me adaptar rápido e consegui fazer um bom trabalho na última época.
João Patrick, mais um reforço para o novo técnico do Santa Clara, Daniel Ramos. O Belenenses Sade iniciou esta quinta-feira a pré-época para 2020-2021, realizando testes médicos que se prolongam até a sexta-feira, seguindo o início dos treinos no Estádio Nacional em Oeiras. Para já, apenas registar a contratação do médio Afonso Teira aos romenos do Hermannstadt. É o único reforço para a equipa comandada por Petit. Agora, o calendário da temporada futebolística 2020-2021 em Portugal, anunciado pela Federação Portuguesa de Futebol. A Primeira Liga, que arranca a 20 de setembro, prolonga-se no máximo até 19 de maio de 2021. A última jornada poderá ser antecipada para dia 16 desse mês, caso não haja ainda equipas portuguesas presentes nas competições europeias. A Federação ressalva que a Primeira Liga não poderá ir então para além de 19 de maio, é uma quarta-feira, até porque a final da Taça de Portugal está agendada para 23 de maio. A primeira eliminatória da Prova Rainha joga-se no fim de semana de 26 e 27 de setembro. A terceira ronda, quando entram em prova os clubes do primeiro escalão, disputa-se a 22 de novembro. A segunda liga arranca no fim de semana de 12 e 13 de setembro e estende-se até 19 de maio. O Campeonato de Portugal, terceiro escalão, arranca no mesmo fim de semana da Primeira Liga, ou seja, a 20 de setembro. Quanto à Taça da Liga, com o modelo já anunciado pela Liga Portugal, disputa-se inicialmente entre 16 e 17 de dezembro, ficando a Final Four agendada para a semana de 18 a 23 de janeiro. Ainda assim, a Federação ressalva que este calendário poderá sofrer alterações, já que ainda estão em curso processos judiciais, mas igualmente, caso haja potenciais alterações de calendário internacional a ser definido pela FIFA e pela UEFA, ou então no caso de uma eventual paragem novamente das competições devido à pandemia da Covid-19. Por falar em calendários, a Premier League divulgou esta quinta-feira as datas do campeonato para a próxima temporada. A nova época da Liga Inglesa vai arrancar a 12 de setembro, é um sábado, e estende-se até 23 de maio do próximo ano. O calendário completo da Premier League será divulgado a 21 de agosto. Seleção Nacional, Fernando Santos vai anunciar a primeira convocatória da temporada a 24 de agosto, a partir do meio-dia e meia, convocados de Portugal para o arranque da fase de grupos da Liga das Nações. Jogos frente à Croácia a 5 de setembro, 7:45 no Estádio do Dragão, e ainda frente à Suécia no dia 8, à mesma hora, em Solna. Em Espanha, o Girona venceu esta quinta-feira na recepção ao Almeria, treinado pelo português José Gomes, por 1-0. Estamos a falar da primeira mão dos play-off de subida à La Liga. José Gomes estreou-se então hoje no comando técnico do Almeria nesses play-off de subida à Primeira Liga, mas o seu contrato é válido até ao final da próxima temporada. O Almeria recebe no domingo o Girona na segunda mão destes play-off, enquanto o Elche recebe hoje o Saragossa também, em jogo da primeira mão da competição. Está com vida complicada a equipa do Almeria, perdeu com o Girona nessa primeira mão dos play-off. Está tudo em rr.sapo.pt. Boa noite.